nossa BN Inovação de hoje, a gente vai falar sobre onde, afinal de contas, a inteligência artificial está sendo usada nas empresas brasileiras. Será que todos os setores já adotaram essa nova tecnologia, já estão tirando proveito dela como forma de facilitar o dia a dia, de maximizar ganhos em alguns casos? Vamos entender melhor o cenário disso tudo, porque foi feita uma pesquisa com uma análise de vários dados de entrevistados de diferentes setores que mostrou um pouco desse panorama. Uma das empresas que ajudou a fazer esse levantamento é a Elotech, que a gente vai conversar agora com o sócio um dos sócios, o sócio diretor dessa empresa, do Elo Group, o Bruno Cabral, que é engenheiro de produção, é consultor também em uma vasta gama aí de áreas diferentes. Bruno, bom dia.
Bom dia, Brenda. Tudo bom?
Tudo certo. Bruno, para a gente entender melhor o contexto também dessa pesquisa e os dados que foram levantados, né? Explica para a gente um pouquinho como é que foi feita essa análise e quais foram os resultados principais, ou seja, onde vocês realmente identificaram que a inteligência artificial já está dominando.
Legal, Brenda. A gente fez essa pesquisa em parceria com o pessoal do MIT Tech Review e com o Tech Institute, e a gente, para realizar a pesquisa, a gente basicamente fez duas coisas. A gente rodou uma pesquisa quantitativa em que a gente obteve mais de 115 respostas de executivos de diversas empresas brasileiras, e além disso a gente selecionou um subconjunto desses executivos de empresas como Boticário, Claro, Renault, para a gente poder fazer entrevistas qualitativas e a gente entender os casos reais de como eles estão aplicando a inteligência artificial e lidando com os desafios de tecnologia nos seus próprios contextos. Então, dentro desse panorama, né, dessa pesquisa, o que ela revelou para a gente sobre a inteligência artificial é que, primeiro, grande parte das empresas já estão experimentando utilizar a inteligência artificial em alguns casos específicos, casos de uso, para poder até entender quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quais são os riscos. E dentre esses casos, a gente viu que se destaca principalmente a aplicação de inteligência artificial para análise de dados, para coleta de informações, né? O que era esperado, né? Principalmente ali a parte de inteligência de negócio, de construção de gráficos, construção de informações para serem consumidos para facilitar a tomada de decisão. Mas a gente viu também muitas empresas aplicando a inteligência artificial para lidar com o atendimento ao cliente. Isso quer dizer, por exemplo, criar chats para poder facilitar a conversação com o cliente. Isso quer dizer gerar recomendações personalizadas para que os clientes consigam, né, ter produtos e serviços mais customizados para a sua realidade. Então, a gente viu esse como um segundo principal polo de aplicação. E um terceiro polo de aplicação que a gente tem visto muito as empresas, a partir dos dados da pesquisa, né, usando a inteligência artificial, é para desenvolver produtos e serviços relacionados ao seu a sua operação core mesmo, o coração da sua empresa. Então, por exemplo, farmacêuticas que estão desenvolvendo medicamentos customizados, né, para aqueles indivíduos, ou, por exemplo, empresas do setor financeiro que estão desenvolvendo algoritmos para detecção de fraude. Então, algo nessa linha que está relacionado muito ao coração do que cada uma das empresas acaba realizando e entregando de valor para os seus clientes.
Bruno, entre as empresas entrevistadas, né, e principalmente pela qualificação desses dados, a gente vê que estão empresas muito grandes. E aí o pequeno empresário muitas vezes se pergunta, tá, mas será que isso vai funcionar para mim também? Eu também consigo ter um ganho tão expressivo assim de produtividade, crescer minha receita só de adotar essa tecnologia? Então, quais são as percepções que vocês conseguiram levantar sobre isso?
Legal, Brenda. A gente conseguiu levantar uma percepção muito interessante que é o seguinte, apesar de, dos entrevistados, né, serem grandes empresas, dentro do conjunto de respondentes, a gente teve também pequenos empresários que estão aplicando a inteligência artificial na sua realidade. E o que é o interessante disso? Inteligência artificial não é um tema novo, né? Ela já existe há muitos anos, mas com todo esse boom, né, que a IA generativa, né, começou a trazer nos últimos meses, no último ano principalmente, a grande mudança de chave está que antigamente talvez era uma tecnologia muito complexa, que tinha muito desafio para um pequeno empresário, por exemplo, até entender e estruturar a fundação necessária para poder aplicar. Só que com toda essa evolução que a inteligência artificial generativa ela trouxe, principalmente aí a partir do lançamento de várias soluções, né, nessa linha, houve essa grande facilitação para que qualquer pessoa possa começar a aplicar a inteligência artificial dentro da realidade da sua empresa, dentro da realidade do seu próprio dia a dia para poder otimizar suas tarefas. Então, a gente viu que apesar de as grandes empresas estarem investindo fortemente e até terem uma fundação mais sólida, esse tipo de tecnologia pode e deve ser aplicada no dia a dia das pequenas empresas e no dia a dia dos indivíduos também para poder trazer ganhos de produtividade, trazer ganhos de eficiência e conseguir gerar valor.
Bruno, você falou agora há pouco, né, que a tecnologia mudou muito e principalmente a forma como ela se apresenta, o que acabou popularizando mais seu uso e tem mais gente, né, empresas de todos os portes desfrutando dos benefícios que essa tecnologia pode trazer. Quais são os desafios atuais, principalmente para quem desenvolve esse tipo de tecnologia e para criar esses novos usos ou então otimizar a maneira que a inteligência artificial já está sendo utilizada, principalmente o pessoal da tecnologia de informação, né? Quais seriam os principais desafios hoje com esse cenário já tão modificado?
Legal. Eu acredito que o principal desafio continua sendo o dado. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tem dados ruins, a inteligência artificial ela vai gerar resultados ruins. Por quê? Porque a inteligência artificial ela basicamente utiliza os dados para poder aprender com esses dados, aprender com essas informações e, a partir disso, conseguir gerar suas respostas. Por isso que a gente viu até no começo, né, quando algumas dessas linguagens públicas, né, foram lançadas, a gente viu muitas vezes algumas delas dando respostas incorretas ou alucinando, né, como algumas pessoas costumam chamar. Por quê? Porque muitas vezes os dados que eles utilizaram como base eram dados ruins. Então, para mim, existe um primeiro desafio que é dados, ter dados de qualidade, dados estruturados. E essa mudança, esse desafio é muito importante da gente ter na cabeça. Por quê? Porque isso exige que as empresas elas consigam fazer um bom registro dos seus dados, consigam registrar as informações das interações que tem com seus clientes para conseguir ter uma base de qualidade para poder gerar valor. Além dos dados, existe um desafio muito importante nesse tema, que é o desafio mais ético, legal, da própria lógica da inteligência artificial, né? Como é que a gente vê a questão da propriedade intelectual em relação ao uso da inteligência artificial? Então, esse é um desafio que as empresas também estão tendo que estudar, tentando que se atualizar e lidar como é que vão fazer a utilização desse tipo de inteligência, respeitando a privacidade individual, respeitando a privacidade de dados. E tem um terceiro ponto que eu acredito que é um desafio bem importante também, que é o próprio letramento de quem não é técnico e que vai acabar usufruindo desse tipo de tecnologia. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, né, quando a gente pega ali as principais linguagens abertas, né, o Google lançou a dela, a Amazon lançou a dela, a gente tem a Microsoft também com a própria linguagem utilizada ali, aberta ao público para poder ser usada, existe um desafio muito grande que o pessoal chama do desafio do prompt, ou seja, como eu escrevo a melhor instrução para minha inteligência artificial dar a melhor resposta. Então, a gente letrar as pessoas, letrar os colaboradores, letrar os indivíduos nesse tipo de conhecimento é um desafio muito importante para que a gente possa ter uma otimização do uso desse tipo de tecnologia na realidade dos negócios.
Isso que você colocou agora, Bruno, é muito importante a gente dar atenção, porque para quem ainda acha, meu Deus, a inteligência artificial vai acabar com todas as vagas, substituir os humanos, não, ela ainda precisa de comandos. E quem tem essa habilidade, quem desenvolve essa habilidade de realmente solicitar aquilo que você realmente quer, realmente precisa para afunilar, né, e para peneirar essas respostas que você vai ter, está saindo na frente, né? Como é que as empresas podem se preparar para isso? Porque a gente vê que hoje a tecnologia e esse preparo tecnológico está assumindo um protagonismo em empresas que antes não davam a devida atenção para a tecnologia em si, né?
Exatamente. Perfeito o seu ponto, Brenda. Eu costumo dizer, né, que a inteligência artificial ele é um bom assistente de bordo, né? Então, ele talvez sozinho ali, ele ainda não vai fazer tudo sozinho, mas ele é um bom assistente para você poder utilizar no seu dia a dia, utilizar para melhorar a sua produtividade, melhorar a execução dos seus processos. E sobre o desafio, né, sobre a pergunta que você fez, como as empresas podem se preparar, eu acredito que não tem mistério, né? Acho que tem um primeiro ponto que é você, de fato, criar ações para treinar, letrar os seus colaboradores nesse tipo de tecnologia. O que é a inteligência artificial? Da onde ela veio? Como ela funciona? Como eu posso utilizar isso no meu dia a dia? Então, montar programas, de fato, de capacitação em relação a esse tema é algo muito importante. E, além disso, acho que um segundo ponto que é importante para as empresas se prepararem é construir essa fundação de dados, né, como eu comentei, essa fundação bem sólida, com dados de qualidade, com boas estruturas de armazenamento dessas informações, boas estruturas para poder processar esse tipo de tecnologia e, consequentemente, não ter uma escalabilidade de custo muito grande. Então, existe, na minha visão, um segundo desafio que está relacionado muito à base da casa mesmo, né? Construir a fundação bem sólida para que a casa seja construída ali numa base bem firme, né? E não desmorone lá na frente. E um terceiro desafio, que eu costumo brincar, é aplicar. Então, eu acredito que o mais importante é as empresas começarem a experimentar e entender os benefícios que esse tipo de tecnologia estão trazendo para a sua realidade, entender os benefícios que eles conseguem capturar a partir do uso real, com pequenas experimentações, com pequenos testes, para conseguir medir essas experimentações e, a partir disso, ver qual é o melhor cenário, o melhor caso de uso de aplicação.
A pesquisa mostrou onde nós estamos atualmente, né? Quais foram as tendências que esse estudo identificou para os próximos anos, para daqui para frente?
Legal. A gente identificou dentro do estudo, né, uma grande tendência que é com o uso o surgimento de tecnologias como a inteligência artificial, com todo esse tipo de discussão que tem evoluído nos últimos meses. As empresas vão exigir cada vez mais dos profissionais de tecnologia, principalmente dos líderes de tecnologia, uma dualidade na execução do seu papel. Isso a gente tem visto que no Brasil tem começado a acontecer, então a gente tem visto que os executivos de tecnologia têm escalado, né, na hierarquia da organização, começando a sentar nos conselhos, começando a fazer discussões mais estratégicas, mas a gente vê que isso para frente ainda é um desafio e é algo que a gente vê mudando. Então a gente acredita que, a partir das informações com a pesquisa, o executivo ele vai precisar ser muito dual entre ter um papel de tecnologia tradicional, ou seja, pensar na estratégia de TI da empresa, conseguir manter uma boa infraestrutura, conseguir manter uma fundação sólida para poder prestar um bom serviço de tecnologia para as áreas de negócio, mas esse executivo vai ter que ser muito letrado em negócio, passar a entender a estratégia digital do negócio como um todo, como a tecnologia e o negócio se misturam, como esse executivo consegue cada vez mais se empoderar dos resultados de negócio da companhia. Então, o principal desafio que a gente vê para frente é esse executivo assumindo esse papel dual, esse papel que a gente intitulou de Augmented CTO, né? Um CTO aumentado, né? Um CTO que tem mais de um papel simultaneamente e consegue lidar com essas duas realidades ao mesmo tempo.
É isso, é inevitável esse avanço continuar acontecendo, né? Não dá para a gente regredir disso e é necessário estar preparado para o que virá também, certo, Bruno?
Certo, perfeito, exatamente. Acho que é inevitável, acho que todas as empresas, todos os indivíduos precisam começar a ter contato com esse tipo de inovação, com esse tipo de tecnologia para conseguir se atualizar e, a partir disso, entender qual é a melhor maneira de usar esse tipo de inovação dentro do seu contexto, dentro da sua realidade.
Obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Obrigado, Brenda, foi um prazer.
Igualmente. Nós conversamos com o Bruno Cabral, que é sócio-diretor da Elo Group, que participou dessa pesquisa, então, que identificou onde é que a inteligência artificial está sendo usada nas empresas brasileiras e também mapeou ali os principais desafios para os próximos anos, as tendências que devem ser adotadas pelo mercado. Se você perdeu um pedacinho dessa entrevista ou quer compartilhar com alguém que está precisando realmente adotar melhor, né, essas tecnologias e se atentar ao que o mercado está cobrando, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou então no nosso canal no YouTube. A entrevista na íntegra está disponível.